todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubiribi din 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 din, jubiribi din din din.
Boa noite, galera! Meu nome é Felipe Fernandes e eu sou um geógrafo que estou em quarentena. Estamos aqui para lançar o nosso programa chamado Surtando na Quarentena. E esse primeiro programa, ele tem como objetivo debater um pouquinho o que a gente está fazendo para não enlouquecer nesse período de quarentena, nesse período de isolamento social que a gente acaba tendo que ficar em casa. E aí o que a gente quer saber dos nossos colegas é o que fazer para não enlouquecer durante a quarentena. E nesse primeiro programa eu tenho a companhia do professor e biólogo Bruno Leal e do historiador José Leonardo. Vou começar falando com o Zé. Zé, e aí, o que você tem feito para não surtar durante a quarentena?
Rapaz, tá brabo. Eu tô mais sentindo falta, cara, de futebol, rapaz. Né? Realmente, assim, eu tô com abstinência de futebol. Eu tava assim, eu tô vendo assim, tipo, umas 300 vezes a final da Liberta. Tô vendo assim, 3 mil vezes o gol do Pet. Tô vendo assim, uma porrada de vezes, 826 gols do Galinho, que eu não tô aguentando, tô com abstinência de futebol. Agora, assim, tem uma coisa realmente que tá sendo boa nessa quarentena. Se eu não morrer de cirrose nesse negócio, não morro mais, cara.
Que isso, meu camarada. E aí, Bruno, e você? O que tem feito, meu camarada?
Cara, esse confinamento tá me deixando doido, cara. É uma coisa muito louca a cabeça da gente. Eu sempre gostei de ficar em casa. Eu já não aguento mais ficar em casa, cara. Hoje eu tava brigando aí com a minha esposa. Virei pra ela e falei, pô, vou pra rua. Ela falou, você vai pra rua por quê? A gente tá em confinamento. Eu vou levar o cachorro pra passear, ele tem as necessidades dele, eu vou levar o cachorro pra passear na rua. Ela falou, pô, mas a gente não tem cachorro. Aí eu falo pra ela.
E aí, como
então
tá achando?
Chama lá sua mãe que eu vou levar o cachorro.
Isso que eu ia perguntar aí, tá, como tá sendo conviver 24 horas por dia com a sogra, Bruno?
Olha, cara, tá sendo uma coisa muito difícil.
É, a sogra
na vida
pô.
Então, ela é gente muito boa, mas até a sogra tá entrando aí na roda aí do sol aí pra fugir um pouco desse confinamento. E você, Felipe?
Pô, pois
que
é,
você
Bruno.
Tá fazendo?
O que eu tenho feito? Cara, assim, é uma sensação estranha, porque eu acordo e parece que eu tô no domingo. Aí no dia seguinte eu acordo e parece que eu tô no domingo. Parece assim, que é um tédio só. E a gente, durante a vida, a gente luta pra ter dias livres. Só que quando a gente fica com dias livres, a gente fica sem uma disciplina. Então o que eu tenho tentado fazer é criar um roteirozinho do que eu tenho que fazer logo de manhã pra poder colocar em prática ao longo do dia. Preencher as atividades que eu tenho que fazer pra ocupar o tempo, porque realmente ninguém merece ficar dentro de casa. Eu adoro a minha casa, curto bastante, mas, cara, nada substitui a gente ter a liberdade de ir pra rua. Pois bem, galera, acho que o papo...
Só um comentário, assim, sua vida tá parecendo aquele filme, né, Feitiço do Tempo, o cara volta a viver o mesmo momento toda a vida.
Pois é, parece que eu fiquei preso, né? Eu tô preso nesse domingo e não saio mais do domingo, né? Acabou, eu acordo, eu não sei que dia eu tô, qual é o dia da semana, qual é a data, eu fico perdidão. Mas, gente, vamos falar um pouquinho mais sério? Vamos falar, assim, sobre esse assunto que tá dominando o nosso noticiário e a nossa vida, até porque a nossa vida praticamente parou e modificou por causa dele. Gente, eu pergunto primeiramente pra vocês, o que vai ser do mundo depois da pandemia? O que você acha sobre isso, Zé?
Rapaz, olha só, eu acho que a gente vai estar vendo um momento de viragem histórica, né? Eu acho que, para você, talvez redundante com o que muita gente está falando, está pensando, eu acho que o mundo vai ser diferente após o Covid-19, não por causa do Covid, né? Não por causa do coronavírus, mas é porque o mundo já estava mudando em si, né? Uma série de relações sociais, uma série de relações trabalhistas, uma série de relações políticas estavam em curso de mudar no mundo, né? E eu acho que o que o Covid aí, essa pandemia, vai catalisar essas mudanças, né? Se elas vão ser para melhor ou para pior, eu realmente não tenho bola de cristal para prever isso, né? Mas creio que nós vamos ver, sim, um mundo diferente. E aí se, a gente pode ver isso pela própria intervenção dos governantes, né? Em escala mundial, se assim, você vê pessoas que sempre tiveram um discurso, né, elitista e contra pobre, querendo que pobre explodisse, e agora estão tendo que, né, admitir que a economia, né, tem, o Estado vai ter que intervir pesadamente na economia, justamente para sustentar,
Para
né,
desafogar, né?
a população nesse momento. Não porque sejam bons, mas porque é uma necessidade disso não explodir, não ter uma convulsão social generalizada nesse planeta, né?
Pois é isso aí, Zé. Já volto a falar contigo de novo, mas eu queria tirar uma super dúvida que aparece aqui comigo, que é o seguinte. Eu tenho visto nos meios de comunicação em massa a propagação da informação que lave as mãos, lave as mãos, lave as mãos. E eu pergunto, Bruno, por que lavar as mãos?
Então, Felipe, essa é uma pergunta muito boa, né? Que é uma questão que parece muito simples, mas que não é tão simples assim. Você lavar a mão com sabão, né, é muito importante para evitar a contaminação do vírus, uma vez que o vírus ele possui um envelope, né, um envelope lipídico. Que é isso? É uma capa, né, de gordura que envolve o vírus e que facilita o vírus entrar nas nossas células e causar a doença, né? Uma vez que você lava a mão com sabão, o sabão ele vai destruir essa camada lipídica do vírus e vai impedir que o vírus penetre nas nossas células, impedindo assim que ocorra a doença e quebra o ciclo aí de transmissão. Por isso que é, né, muito importante você sempre estar lavando as mãos, né, para evitar aí a contaminação.
Hashtag fica a
Fala
dica,
aí,
lave
Felipe.
as mãos. Zé, e olhando um pouquinho à luz da história do nosso país, como que os governos brasileiros, ele reagiu em outras epidemias durante a nossa história?
Beleza. Enfim, é importante ressaltar que o Brasil teve, né, ao longo da sua história, uma série de epidemias, endemias, viveu momentos de pandemia, né, muito sérias, né, e obviamente, tanto a população em geral como a economia sofreram as consequências dessas epidemias, endemias e pandemias, né? Mas assim, eu vou escolher duas para comentar. Obviamente, assim, a gente teve muito mais de duas, né? Mas vamos escolher duas. Podia falar sobre a gripe espanhola, mas eu vou me centrar aqui sobre duas epidemias que existiram no Brasil. Uma que foi a epidemia de varíola, né? No início do
Século
século
passado.
20, né? Isso, no início do século passado. E outra que foi uma das epidemias que tiveram de meningite em 1900, nos anos 70 do século 20, né, em plena ditadura militar. E nesses dois momentos, como é que reagiu os governos, né? A questão é o seguinte, né, que o Oswaldo Cruz, ele tentou vacinar a população contra a varíola, né? Fez de uma forma equivocada, né? Tendo atitudes autoritárias com o povo, né? O povo naquela época, na cidade do Rio de Janeiro, já estava com muita raiva porque tinha sido expulso do centro da cidade, né? Por um projeto de remodelização do centro do prefeito Pereira Passos, que tinha ido para as periferias da cidade, né? Tinha sido expulso das suas casas e tudo mais. E por causa disso, né? Todo esse ambiente, não só por causa da vacinação, né? Mas toda essa semente, e além do mais, a desinformação que existia no seio da população, né, até porque 80% ou mais da população era analfabeta, e você não tinha televisão, né, e nem rádio, né, para esclarecer o povo, E houve um episódio assim famoso na história brasileira, que foi a Revolta da Vacina, onde o povo, né, durante uma semana, quase pôs o governo aí, né, abaixo, né? E era o governo federal, porque o Rio de Janeiro é a capital federal. Então, assim, teve um episódio assim muito importante relacionado aí a uma epidemia, né? E uma ação governamental para tentar debelar essa epidemia. E outro exemplo histórico que eu escolhi aqui foi a epidemia de meningite nos anos 70, 1970, né? Na década de 1970, durante a ditadura militar, que matou mais de 2 mil pessoas. Dados aí, né, podem ser inclusive bem maiores, né? Você não tem muita estatística oficial para você confirmar ou não esse número, mas como nós vivemos num período autoritário, né, de censura aos meios de comunicação, isso não foi falado para a população. A população, né, estava morrendo de meningite, né? Tinha um surto grande aí, que acometia principalmente as crianças estavam morrendo, né? Não só as crianças, né, em geral a população estava morrendo, né, e estavam sendo enterrados em covas clandestinas, né? Tem um cemitério aí famoso lá em São Paulo, que é o um cemitério de Perus, que é uma cova clandestina, na verdade é um cemitério clandestino, onde se enterrava não só opositores do regime militar, como também se enterravam, né, essas vítimas da epidemia de meningite nos anos 70. Então, assim, são dois momentos que o governo reagiu muito mal às epidemias aqui no Brasil. Me parece que o governo Bolsonaro também está reagindo mal a essa epidemia. Ele não tem condição, né, de negar que ela esteja acontecendo, né? Isso é impossível, né? Agora, ela está negando o potencial dela, né? Isso é um crime também.
Só
Precisa
uma
saber se ele vai
adenda.
se arrepender, né? Igual se arrependeu lá o prefeito, né, de Milão, né, lá na Itália. Morreram alguns milhares de pessoas, e depois ele se arrependeu porque ele fez igual o Bolsonaro está fazendo agora, né? Ele negou no primeiro momento, ele fez com que as pessoas saíssem, né, nas ruas, e agora o bicho está pegando por lá. Fala, Felipe.
Só fazer um adendozinho, né? Que esse assunto assim dá pano para manga, a gente pode até explorar no próximo episódio, falar sobre como que o governo brasileiro tem reagido à epidemia, né, à pandemia do coronavírus. Mas eu só queria trazer um registro que é em relação às questões geográficas, muito relacionado à questão da globalização das fronteiras. Já acredito que o coronavírus ele venha redefinir e restabelecer novas formas em que os seres humanos vão se restabelecer nas fronteiras geográficas entre países e na circulação mundial. Lógico que a gente está num mundo que vive essa globalização, né, dessa circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais, mas é inegável pensar que agora esse sistema de fronteiras foi colocado em xeque. E até mesmo a gente pensa que esses movimentos nacionalistas, protecionistas e antiglobalizantes, eles estão presentes dentro dos territórios. E hoje, o que a gente está vivendo com os fechamentos de fronteira é justamente isso, faz a gente repensar o papel de fronteira. E fora outras questões relacionadas à demografia, a como que a gente vê a cidade, né? No Brasil, principalmente, num país que é dito pouco desenvolvido, o processo de favelização e periferização das camadas populacionais com menor poder aquisitivo e que tem os serviços públicos bastante precarizados, com certeza a gente vai ver daqui a pouco, né? Está em março de 2020, então futuramente, né, a tendência é que essa população seja bem mais afetada. É isso, galera. Estamos aqui tendo a companhia do Zé e do Bruno, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e eu vou pedir rapidamente para que os nossos colegas façam suas considerações finais. Pode ser, galera? Começando com você, Bruno, suas considerações finais.
Então, o mundo vai prosseguir, apesar dessa pandemia, né? Outras virão, a economia ela vai se recuperar, mas o que a gente tem que ficar atento é com a vida. né, essa aí ela não retorna, não volta, né? Então acho que economia é importante para que todos nós, né, para que você se mantenha vivo, mas ela tem recuperação, a vida não. Zé.
Ué, é muito na linha do que o Bruno está falando. Eu acho que as vidas importam mais do que o lucro, né? Porque quando fala em economia, né, o governo, os governos geral não tão preocupados aí com a população mais pobre, né? Os governos em geral se preocupam com o lucro das empresas, né? Essa que é a questão central para eles. A economia para eles é isso, né? O lucro dos seus negócios. Então, o que eles querem salvaguardar é isso. Então, o lucro, né, importa muito menos do que a vida das pessoas. Eu acho que essa que é a questão central de ser colocada. E é óbvio que nesse momento o Estado tem que intervir fortemente na economia, tem que garantir o sustento das pessoas, né, nesse momento. Obviamente também salvaguardar os empregos, então tem que dar alguma ajuda às empresas, né, independente de qualquer coisa. Mas fundamentalmente guardar a saúde, né? Guardar a saúde. E a gente tem que repensar o seguinte, né? A gente viveu em um período de negação, né, da ciência, né? Assim, os governos de extrema-direita que surgiram pelo mundo, né, negaram extremamente a ciência. Pois é, agora nós estamos precisando de ciência, né? E a gente só vai combater os efeitos dessa pandemia e os próprios efeitos que ela vai dar para a economia consciente. Então, isso aí é o recado que eu gostaria de dar aí a quem porventura for assistir, ouvir o nosso debate, né? E dar um forte abraço virtual, né?
Para todos nós.
Tanto no Felipe como no Bruno.
Falou,
Ou então
Zé.
tô aqui de cotovelo, né? Eu tô
Estou
aqui de
aqui de
cotovelo.
cotovelo.
Vamos lá.
Isso, perfeito. Antes, um CNPJ falido do que um finado. Fica a dica, aquele abraço. Até a próxima.
Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tchubiribidim, din, 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 tchubiribidim, din, din, din.